Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, assumo esta tribuna para produzir um relato que trata do Mercosul, cujo parlamento faço parte. Lá estive no último fim de semana, no domingo, na segunda e na terça-feira, para tratarmos de vários temas de muita importância. Mas o que me chama e que nos traz um alerta muito forte é o Parlamento Mercosul, o acordo político. O Conselho do Mercado Comum aprova o critério de representação cidadã para a composição do Parlamento do Mercosul. Reunidos em sessão extraordinária do Conselho do Mercado Comum, os chanceleres dos Estados partes, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, aprovaram no último dia 18 de outubro, em Montevideo, por meio de decisão, o chamado acordo político para a consolidação do Mercosul. Proposto pelo Parlamento do Mercosul em abril de 2009, o acordo político prevê a adoção da chamada representação cidadã, assim como a aplicação das competências legislativas e de controle do Parlamento do Mercosul. Prevê, ademais, a elaboração de uma agenda de trabalho com vistas à criação de um Tribunal de Justiça do Mercosul e atribuição de uma nova competência ao Tribunal Permanente de Revisão, que já faz parte da estrutura institucional do bloco. A adoção da representação cidadã implicará na atribuição de pesos diferentes na representação da população dos Estados partes no Parlamento do Mercosul, e que será feito com base no critério da denominada proporcionalidade atenuada. A proposta de representação cidadã aprovada consiste em estabelecer um número mínimo de representantes por todos os Estados parte, 18 por país, e de uma escala de assentos adicionais aos países com população proporcional à sua população. Tal escala, contudo, não estabelece uma correspondência exatamente proporcional entre a dimensão da população e o número de assentos no parlamento. Define taxas decrescentes da proporcionalidade das faixas da população. Daí a utilização da denominação proporcionalidade atenuada, como se segue. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tal escala, contudo, não estabelece uma correspondência exatamente proporcional entre as dimensões. Por isso, a população dos países, ela tem um ponto fundamental. Abaixo de 15 milhões de habitantes, os países terão, no mínimo, 18 representantes, o número mínimo. De 15 a 40 milhões de habitantes, acresce um assento para cada 1 milhão de habitantes. De 40 a 80 milhões, acréscimo de um assento para cada 2,5 milhões de habitantes adicionais. E de 80 a 120 milhões, o acréscimo é de um assento para cada 5 milhões de adicionais. E acima de 120 milhões de habitantes, os países acrescerão um assento para cada 10 milhões de habitantes adicionais. Nos termos da forma prevista, o acordo político, o parlamento passará a ter a seguinte composição. Até 31 de dezembro de 2014, senhor presidente, a adesão dos Estados parte, que ocorrer antes, será essa nova legislatura no Parlamento do Mercosul, a partir de 1º de fevereiro de 2011, terá que contar com 18 representantes do Uruguai, 18 representantes do Paraguai, 26 representantes da Argentina e 37 representantes do Brasil. Após 2014, obedecendo à proporcionalidade devidamente aprovada e já relatada nesse momento, a partir de 2014, a adesão dos novos Estados partes ocorre. O Uruguai terá 18, o Paraguai 18, a Argentina 43 e o Brasil 74, buscando a proporcionalidade aqui estabelecida. Prevê-se, portanto, que até que se complete a adesão do novo Estado parte, até 2014, o Brasil e a Argentina não preencherão todas as vagas que lhe correspondem, não uma base nessa regra, mas apenas 1/3 dos assentos adicionais a que teriam direito. Desde sua primeira sessão, em 2007, o Parlamento vem funcionando provisoriamente com composições partidária de 18 parlamentares por Estado parte. Seu protocolo constitutivo define na segunda disposição transitória de que já a parte da chamada segunda etapa da transição inicia-se em 1º de janeiro de 2011 e por uma portaria já devidamente estabelecida, o Brasil passará a compor a nova nominata em 1º de fevereiro. A composição do Parlamento será baseada no critério de representação cidadã. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, o Parlamento do Mercosul, agora com as definições e os quadros devidamente estabelecidos, os números de representantes e, principalmente, a forma da representação, nós temos que passar para a eleição. Está também previsto, senhor presidente, que a eleição no Mercosul será exclusiva, não poderá ser acumulativa com parlamentos nacionais de nenhum dos países. Os parlamentares terão que ser eleitos. O Brasil prevê, o Paraguai já fez a sua eleição. O Uruguai, a Argentina e o Brasil deverão fazê-la tão logo possível. Prevê-se que no Brasil poderá ser fazer essa eleição em 2012, juntamente com as eleições de prefeitos, para facilitar e para também diminuir os custos. Embora que nós vamos ter, então, um mandato ainda eleito pelo nosso Congresso de parlamentares para ocupar os espaços e defender o país dentro desse contexto. Um debate muito interessante, além do processo eleitoral, é o que está se avançando. Nós temos inúmeras ações de interesses profundos de todos os países, quer seja na representação nacional ou na representação do Mercosul perante os mercados mundiais, na defesa dos interesses de um mercado em que possa estabelecer regras, normas e, principalmente, o poderio que pode ter esta União na representação econômica, social, política, cultural com os demais blocos mundiais. E dentro desta linha é que eu ouço, primeiramente, de nos aprofundar, o eminente senador Monsanto, que está nos pedindo uma parte.
Senador Nilton Conte, Vossa Excelência representa muito aqui, além da grandeza do Estado, a Santa Catarina, o empresário vitorioso, essa visão de riqueza. Mais do que nós. Ele é, vamos dizer, descendente italiano, tudo bacana. Eu sou de português, não é um caso, mas ele tem nacionalidade lá, né, italiana e brasileira. Ele é um. Então, quer dizer, ele tem esse mérito. E ele entra agora num assunto que nós temos que fazer uma reflexão. Aliás, eu já vi o ponto de vista do Mozarildo Cavalcante, que é um cumpridor do dever e da grandeza do legislativo e um homem muito avançado. Ele chegou a dizer, eu não fiz, porque o negócio está muito rápido, e que eu deveria até recorrer a um documento que a grande maioria do Senado da República, não é? Ele tem conversado, ele simboliza o Senado que está saindo e o Senado que vai entrar, e esses problemas, mais do que ele, ninguém, porque o Estado dele longínquo sofre essa falta de união, ele tem bravejado aqui, que depende muito da Venezuela, às vezes mais do que do Brasil. Então, isso aí. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, e Vossa Excelência entrou e está havendo uma reflexão, e simboliza muito. Eu fui advertido por um professor de Direito Internacional e outro também, um homem, doutor Arcelino Ribeiro, que ele tem por vocação se dedicar a esses assuntos internacionais, vocação, hoje reside em Brasília, acredita? Isso mostrou toda a documentação grande, volumosa. E eu andei discutindo com outras lideranças, né? Eu não sou jurista e tudo, e tem sentido. E eu vou resumir o que é que eu acho. Eu sou médico cirurgião, sou prato. Mozarildo. É questão de civilização, a gente vê que o mundo é grande, a gente sabe que hoje é uma aldeia global, né? Tem um livro recente, professor Friedman, que diz que o mundo é plano, está tudo... Mas nós temos essa cultura oriental e ocidental. A oriental, nós não temos muito a ver. Nós não acreditamos no Alá. Não, o Maomé não é o nosso líder maior, o muçulmano. A nossa cultura mesmo é europeia. Tudo aqui no Brasil é filho da Europa. E assim é o Brasil, os outros, essa é a verdade. Não é? É de lá que nasce a nossa cultura religiosa, política, empresarial, social e tudo. Tem sido e foi assim. Basta dizer que a própria democracia nasceu na Europa. O povo bravo e corajoso, gritando liberdade, igualdade, fraternidade, caiu o absolutismo, que hoje ainda existe muito no Oriente. Olha a diferença. Então, nós somos. Não é? Chegamos aí até a guerra para lutar por esse governo do povo, pelo povo. Não é? O Isto Charles nos comandou. Tanto é que aqui nós estamos. Por que que nós estamos aqui? Esse grito levou 100 anos para chegar no nosso Brasil. E foi difícil, foi complicado. Nós fomos até mais flexíveis do que os franceses, que lá a guilhotina fez rolar as cabeças dela. Aqui não. Aqui a gente dando um jeitinho brasileiro, a gente foi levando, mas foi duro. Então, os primeiros presidentes, que foram dois militares, Deodoro e Marechal Floriano, que foi chamado Marechal de Ferro, todo mundo, quando vê dureza, fala em Garrastazu Azul Médici, mas ele era mais duro. Não é? E ele perseguiu o Rui Barbosa, que está ali, para você ver como é a democracia dura. E o Rui Barbosa teve medo, saiu escondido aí, foi para Buenos Aires. E não demorou muito, não foi, aí resolveu ir para mais longe, com medo do Marechal de Ferro, não é? E foi para a Inglaterra, que nós sabemos. Então, lá, ele, com a inteligência privilegiada dele, observou aquela beleza de regime, não é? Ele é aquele regime democrático, a mãe da democracia, monárquico, mas bicameral. Não é? Porque teve um rei que teve uma grande guerra e faltou recurso, ele tinha fechado o parlamento. Não é?